A partir de agora, passamos a apresentar Salada Musical. Produção e apresentação, Wander Buzon. Esse é amigo de vocês.
Olá, meus queridos amigos, ouvintes, parceiros, cúmplices e sócios do Clube da Canção. Salada Musical, o programa mais charmoso da web, um jeito totalmente inovador de se fazer rádio. Lembrando a vocês que o e-mail do nosso intercâmbio, da nossa troca de figurinhas é o salmusic.rj@gmail.com. Através desse e-mail você dá suas sugestões para o tempero do chefe, três não é demais. Você me ajuda fazendo a salada do ouvinte, montando a salada do ouvinte, nos fornecendo para isso uma lista de até 15 músicas para que a gente escolha 12 ou 13 para serem executadas na nossa salada. Lembrando sempre que as músicas são aquelas que você não ouve, dificilmente não encontra aí, ouve, liga o rádio, e hoje em dia o rádio só dá, fala de outras coisas, menos música, então, ou então não toca aquelas músicas que você, tem músicas que você não ouve há muito tempo, tem saudades, essas músicas aí que a gente toca, relembra os bons tempos, tempo da boa música, enfim, salmusic.rj@gmail.com. E desejando uma ótima semana, um abraçaço para todos vocês, pedindo desculpa pelo atraso, mas esses programas aqui me deu um trabalho, mas foi um trabalho gostoso. E esse programa, e talvez os dois ou três, serão dedicados ao amigo Leniro. Eu quero dizer a vocês que por muita coisa que a gente tem que fazer, eu dessa vez fui obrigado a apelar para os nossos leitores de tela. Então todos os textos que vocês ouvirem a partir de agora, antecedendo as músicas, serão a voz sintética, vocês ouvirão a voz sintética do nosso leitor de tela. Que Deus e Jesus, nossos amigos espirituais, abençoem sempre a gente, sempre nos protejam. Nós vamos então dar início à parte musical da nossa salada, na era dos festivais, com 1960 e 1965. Após o resumo do livro do Zuza Homem de Mello, A Era dos Festivais, nós ouviremos, né, no capítulo 1 e capítulo 2, nós ouviremos a Canção do Pescador. Talvez a gravação mais conhecida dessa música seja a da Marisa Gata Mansa. Como eu não encontrei essa gravação, eu achei uma muito legal da cantora Cris Delano. Ficou linda, linda. Música do Newton Mendonça, aquele parceiro do Tom Jobim. E na sequência, Elis Regina, o destaque da nossa salada de hoje, com Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, do ano de 1965. E nós voltamos, e é já já, a salada musical está recém começando.
Foi por medo de avião.
Atenção, senhores passageiros, a partir deste momento, fiquem confortáveis em seus lugares, porque vamos viajar no mundo mágico da música.
Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto, I wanna go your hand. Aquele toque visto, I wanna go your hand.
Capítulo 1. Caçando o Pescador, primeiro festival da TV Record, 1960. O apresentador Jorge Magalhães ia anunciando, com sua voz imponente e agradável, as músicas concorrentes interpretadas pelos cantores acompanhados da orquestra. Entre os compositores concorrentes, o de mais evidência, era o carioca Armando Cavalcanti, autor de marchas de carnaval como Maria Candelária, Maria Escandalosa e Papai Adam, além do tema do filme Somos Dois, um samba canção gravado por Dick Varley. Pouco se sabia dos demais, inclusive do advogado Vadim Vakalskarski, também bossa novista, que conseguiu emplacar nada menos que 3 canções entre as 21 classificadas. Havia 6 sambas, 5 sambas canção, além de marchas cancho, congada, baião e canções. Após a apresentação das músicas, a comissão se reuniu, enquanto a orquestra tocava marchas e sambas para um carnavalzinho à beira da piscina. Como o tempo foi passando, e nada do resultado sair, os compositores decidiram então improvisar regional, cantando e batucando nas mesas. Alguém se arrisca a dizer que horas era mais a altura dos acontecimentos, pois somente às 5:30 da manhã é que saiu o resultado anunciando a vencedora, Canção do Pescador, a mais aplaudida, de um autor carioca pouco conhecido na época, o pianista Newton Mendonça. O prometido LP desse festival nunca saiu. Que foi feito então das outras músicas, onde foram para a final, Continue a Tentar, Juízo Final, Eu e tantas outras, que se saiba só rimas de ninguém, da Vera Brasil, foi aproveitada. Ela mesma gravou-a em junho de 1964 com arranjos do genial e lendário baixista Boneca, um disco para o mercado americano da etiqueta Revelation, dirigida por Bibardi, um fã de música brasileira. Observando a relação completa dos jurados, é com espanto que se vai constatar que um deles tinha o mesmo nome do vencedor. Esse componente do júri era Newton Mendonça, jornalista responsável pela coluna de rádio e televisão Vendo e Ouvindo, ao passo que o Newton Mendonça, vencedor do festival, parceiro de Tom Jobim, desafinado e samba de uma nota só, jamais poderia estar no Guarujá a 3 de dezembro de 1960. Quem recebeu o prêmio Nobel de Ouro foi Sirene Mendonça, sua mulher, presente à festa. O compositor e letrista, homônimo do jurado, havia morrido dias antes, a 22 de novembro de 1960. Em parte fulminante, Dona Sirene fora convidada pela produção e, embora ainda abalada pela morte do marido, foi muito cumprimentada ao receber o prêmio. Essa foi mais uma demonstração do quanto a vida havia sido tortuosa para Newton Mendonça. Não pôde gozar a satisfação pela vitória e ainda, por ironia, o jurado homônimo seria depois abordado em São Paulo e cumprimentado por um prêmio e não era dele, embora, diga-se de passagem, fizesse questão de esclarecer a coincidência. Gravada em 1961 por Marisa Gata Massa, é um LP da Copacabana com 4 músicas de Newton. Canção do Pescador é uma canção melancólica, bastante simples, com versos que podem ser interpretados como premonitórios, traduzindo de maneira crua o estado de ânimo de seu autor. No dia seguinte à festa, domingo, houve uma indefectível partida de futebol pela manhã e a caravana da Record partiu do Guarujá depois do almoço. Todo mundo exausto, nos ônibus da Cometa. Estava acabada a festa da música popular brasileira, sem que ninguém tivesse visto o que aconteceu pela televisão. Talvez seja essa uma razão para explicar porque quase nenhum dos seus participantes consiga descrever aquela noite. Por mais que se esforcem, cantores, jornalistas e compositores ainda vivos não se lembram de quase nada. Mas a grande desvantagem foi a escolha dos intérpretes. Certamente, aquelas mesmas canções chegariam muito além da voz de outros cantores. Faltou cantor, faltou cantora. Foi precisamente essa mudança fundamental da proposta levada, alguns anos depois, a outra emissora de televisão por um jovem produtor, que ficaria associado para sempre à realização de festivais da música popular brasileira. Capítulo 2. Arrastão. Primeiro festival da TV Excelsior, 1965. Os compositores das 5 primeiras músicas ainda se reuniram no dia 12 de abril, em São Paulo, para serem homenageados no Teatro de Arena e no programa de Bibi Ferreira da TV Excelsior, quando receberam os cheques dos prêmios. Ronaldo Boscoli recebeu o do 5º, Ciro Monteiro do 4º, Vera Brasil e Miriam Ribeiro do 3º, Vinícius e Baden do 2º, e novamente Vinícius, mas ao lado de Edu, que usava os apertadíssimos sapatos pretos de seu pai. Receberam o cheque de 10 milhões e um berimbau de ouro das mãos do governador Ademar de Barros, que jamais ouvira falar de berimbau em sua vida. Entregaram o troféu para Alice Regina, que gravaria Arrastão Estúdio no Arranjo de Luzinho Essa. Essa gravação foi lançada em maio num compacto com Aleluia no lado B. Que se saiba, não existe nenhuma imagem de Elis cantando Arrastão no festival. Se alguma foi registrada, provavelmente desapareceu para sempre no incêndio da Excelsior em 2 de junho de 1967. Arrastão determina o nascimento do gênero música de festival, que tinha por modelo a temática com uma mensagem, como na letra de Vinícius, a melodia contagiante, como na música de Edu Lobo, o arranjo peculiar, que levantava a plateia, e a interpretação épica de Elis Regina. Arrastão deu um novo rumo para a música popular brasileira, mais tarde alcunhada MPB, e foi o ponto de partida da música na televisão, um espaço que não existia antes. A despeito de a audiência não ter sido espetacular, a partir do festival da TV Excelsior, a música brasileira pela TV não seria mais a mesma. Os quase sonolentos programas, em que um grande cantor ou cantora se apresentava durante meia hora num cenário de rosto discutível, mesmo com uma mulher genialmente fotogênica como Maísa, chegavam ao fim de uma era. No novo modelo, havia um outro elemento. O público. Nascia, embora timidamente, um novo gênero de programa de televisão, no qual a plateia se manifestava e torcia. Como no futebol, havia a competição. Em vez de jogadores e times, cantores e compositores. Em vez de estádios, os auditórios. Nascia uma nova torcida no Brasil, a torcida pelas canções. A partir do primeiro festival da Excelsior, programa musical musical na televisão brasileira seria outra coisa. Uma coisa única no mundo. E ainda mais, pela primeira vez na história da televisão brasileira, quem estava em casa tinha um contato direto com o que acabava de sair do forno, a nova usina de produção da música popular, a privilegiada geração dos anos 60. Esse público tinha liberdade de avaliar de imediato a nova canção, influenciado ou não pelas plateias. Liberdade de avaliar era um direito de cada cidadão, num país em que a liberdade de pensar vinha sendo tolhida a pouco havia quase um ano. Quem iria colher os frutos desse novo formato? Poucas semanas depois, Aline Machado de Carvalho provou ter percebido que valia a pena investir pesado. Aliás, valia a pena investir pesadíssimo. Elis Regina era um fenômeno.
A boa música de todos os tempos você ouve aqui.
E tem jangada no mar. Ei, hoje tem arrastão. Todo mundo pescar. chega de sombra e João. Minha Santa Bárbara, me abençoai, quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar. Já vem vindo a arrastão.
Olá, meus queridos amigos, ouvintes, parceiros e cúmplices do Salada Musical, programa mais charmoso da web. Trocar ideias, compartilhar músicas no quadro Um Disco em Destaque é mais uma grande oportunidade de trocarmos figurinhas juntos pelo soundmusic.rj@gmail.com. Porque você ouve um disco sozinho em casa, tem uma ideia. Agora, ouvindo disco, trocando ideia com os amigos, é muito melhor, não? Para isso e muito mais, soundmusic.rj@gmail.com. Wander Rosola, esse amigo de vocês, está esperando ansiosamente por seu e-mail para que a gente possa trocar figurinhas, trocar ideias. Essa é a nossa casa virtual. Peço também encarecidamente aos nossos queridos amigos, ouvintes, parceiros e cúmplices que só façam pedidos de música que toca na nossa programação. Entre e sinta-se à vontade. Nós então ouvimos, abrindo a parte musical, o festival de 1960, o primeiro festival da TV Record, com a música Canção do Pescador, de Newton Mendonça, e na sequência Arrastão, do primeiro festival da TV Celso, de 1965. E dando sequência à parte musical da nossa salada, vamos ouvir aqui Porta Estandarte, de Geraldo Vandré e Fernando Lona, de 1966, o último festival da TV Excelsior, que foi uma TV prematura, né? Acabou muito cedo e pouca coisa se pôde produzir em termos de festival, mas foi muito legal. Então, Porta Estandarte, Geraldo Vandré, música muito conhecida, principalmente de quem viveu essa era dos festivais, e Fernando Lona. Também recapitulando que a música Arrastão é de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. A gravação de Arrastão que nós ouvimos é aquela do aquele trabalho Dois na Bossa, né? Que eles fizeram, ela e Jair Rodrigues. E antes nós ouvimos aquela gravação, né? Abrindo a parte musical do programa de hoje com a música do festival de 1960, uma recriação da Cris Delano para a Canção do Pescador, de Newton Mendonça. Agora sim, vamos ouvir Porta Estandarte, Geraldo Vandré. Música do Geraldo Vandré e do Fernando Lona, e voltamos já já.
Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção. Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão.
Capítulo 13. Porta Estandarte. 1966. Último festival da TV Excelsior. O paraibano Geraldo Pedrosa de Araújo Dias adotou o nome artístico Geraldo Vandré em homenagem a seu pai José, cujo prenome era Vandregésimo. Era mais conhecido como cantor do que como compositor, embora desde 1962 tivesse parcerias com Carlos Lira, Quem Quiser Encontrar o Amor, e com Baden Powell, Samba de Mudar e Rosa Flor, além de canções de cunho nordestino, em que fez letra e música, como Fica Mal com Deus. Até 1966, seu maior sucesso havia sido como cantor, em dupla com Ana Lúcia, numa composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes, o Samba em Prelúdio, que tinha a novidade do contraponto. Quando Vandré foi passar o carnaval de 1966 em Penápolis com seu amigo Fernando Longa, encontrou o sossego que procurava para compor. Ele já sabia que o contraponto cantado em duo funcionava. Usava a canção Chopiniano Samba em Prelúdio, gravado por Geraldo e Ana Lúcia acompanhados pelo piano de Walter Vanderlei, vendera tão bem que a gravadora Audio Fidelity havia proposto lançar o LP inteiro com o casal. Geraldo recusou, embora concordasse que poderia alcançar grande sucesso comercial. Em Penápolis, ele e Fernando resolveram então fazer uma marcha dancho, que pudesse aproveitar a ideia do contraponto, já testada e aprovada, para também ser cantada por um homem e uma mulher. Assim nasceu Porta Estandarte, com música de seu novo parceiro, o baiano de Feira de Santana Fernando Lona, compositor e ator da Boa Terra, companheiro do grupo Baiano de Rio, Caetano e companhia, mas desagrupado desde que estes vieram para São Paulo. Fernando Vieira para o Sul, a convite de Luiz Vieira, e ficou morando de favor no seu escritório à rua João Adolfo. Morando é força de expressão. Chegava na hora de dormir, e de manhã cedinho tinha que dar o pira, antes que os empregados aparecessem. O engenhoso esquema da canção que fizeram, consiste em ter a mesma sequência harmônica para duas melodias diferentes, a primeira cantada pelo homem, a segunda pela mulher. Ambos cantam sozinhos, e depois repetem suas partes encaixadas uma na outra, pois não cantam juntos ao mesmo tempo. É o que se chama de cânone. Apenas a frase final, com a mesma melodia, é cantada em uníssono pelos dois, causando grande efeito, que pode se multiplicar, se repetido várias vezes. O ponto crucial da música estava no contraponto, que fazia o público aplaudir antes do final, como acontecera antes com a Bastão. Não deu outra. A música ganhou, deixando o Vandré eufórico, por sentir que pela primeira vez, seu talento era reconhecido em público. Ele chegou a chorar de emoção, entre cumprimentos e abraços de Deus, e o mundo do auditório da Nestor Pestana. Fernando nem viu o resultado. Como tinha que levantar muito cedo, saiu da TV Excelsior direto para o seu bocó ali pertinho, na rua João Adolfo. Mas foi acordado por um festivo Vandré e por alguns jornalistas amigos, que vieram celebrar a vitória do acanhado escritório. A intenção de Vandré era abrir uma gravadora com sua metade dos 20 milhões, o que não aconteceu. Tampouco vingou uma dupla Vandré Lona. Como vencedor do festival, o baiano de Feira de Santana ficaria de vez em São Paulo, para onde tinha vindo 4 meses antes. Fernando Lona participou de peças, retornou à Bahia em 1972, lá ficando por 5 anos, sempre em atividades teatrais. Retornou a São Paulo, para gravar o LP Cidadão do Mundo pela Tipicar, no qual cantou Porta Estandarte. Sua verdadeira atuação foi no Show de Cordel a Bordel, em novembro de 1977. Logo depois morreu num desastre na BR-116, a caminho de Curitiba. Tinha 40 anos. Vandré sumiu por uma semana, e voltou à cena logo depois, para gravar Porta Estandarte com Tuca, que seria lançada no próprio mês de junho pela gravadora Chantecler. Foi uma imposição da gravadora, para que Tuca pudesse ser liberada para o seu LP. Em novembro, Geraldo gravou pela segunda vez, sua marcha rancho com Telo, Geraldo, 2 violões, e Coro, em outro compacto que seria a primeira faixa de seu terceiro LP, 5 anos de canção. O disco saiu pela Som Maior, o selo nacional que substituía a Audio Fidelity de Sidney Frey, e que depois seria vendido à RGE, de José Scatena. Porta Estandarte foi ainda gravada em 1966 por Dalva de Oliveira, num compacto da Odeon, que tinha emulado a seu grande sucesso, Máscara Negra. Em 1969, a cantora Helena de Lima, acompanhada pela banda da Polícia Militar do Estado da Guanabara, também gravou Porta Estandarte, no LP da Premier. De todos os participantes do segundo festival da Excelsior, quem mais se beneficiou, foi inegavelmente Geraldo Vandré. Seu desejo de fazer canções identificadas com os anseios e os valores culturais do povo de seu país passou a ser viável, e, principalmente, reconhecido. A vitória foi uma injeção de ânimo, como ele nunca sentira antes. Vandré passou a se dedicar sozinho a uma obra que se alinhava com uma nova forma de arte no Brasil, as músicas de festival. Em suma, Vandré passou a encarnar, por um período, o compositor dos festivais, aquele que dizia o que as torcidas queriam ouvir. Vandré cantou e o povo cantou com ele. A partir de Porta Estandarte, Geraldo Vandré iniciou sua caminhada para se tornar, anos depois, um dos grandes mitos de sua geração na música popular brasileira. A partir de janeiro de 1966, a direção da TV Excelsior foi dividida entre Edson Leite, Alberto Saad, Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, numa tentativa do grupo Folha de resolver uma situação que vinha se agravando desde abril de 1964. Se a relação com o novo governo começou a se deteriorar, quando o departamento de jornalismo se negou a noticiar a vitória do golpe militar, os problemas financeiros iniciaram-se de fato, quando o diretor superintendente Valinho Simonsen, representante do espólio de seu pai, falecido em 1965, resolveu arrendar os estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em 1966, numa tentativa de expansão para a gravação das novelas. Após 10 meses de aluguéis atrasados, houve turbação de despejo, e, logo em seguida, os salários começaram a atrasar. Em janeiro de 1967, vieram as primeiras demissões, 6 meses antes de um incêndio no prédio da Rua da Consolação, 279, onde estavam os arquivos de reportagens, contabilidade do departamento de pessoal. A derrocada da TV Excelsior. O auditório do Rio de Janeiro, antigo Miastona, é lacrado pela polícia. Ele, como as ações da TV Excelsior São Paulo não podiam ser negociadas, pois as emissoras de televisão dependiam de concessão do governo militar, foram dadas a penhora na ação promovida pelo Banco do Brasil contra a empresa que dera origem ao grupo, a Comal, exportadora de café. O cerco foi se fechando. As ações da TV Excelsior Rio foram sequestradas, passando para o controle estatal e caindo nas mãos do governador Carlos Lacerda, nomeado depositário por ser o presidente do Banco do Estado da Guanabara. A cassação das TVs Excelsior São Paulo e Rio foi, conforme um comunicado sem muitas explicações do MT, motivada por infrações que feriam normas do Código Brasileiro de Telecomunicações. Houve movimentos dos técnicos e artistas, reuniões, tudo em vão. Era uma questão de tempo. Em abril de 1970, Wallace Simonsen declarou ter vendido a TV Excelsior a Dorival Macedo de Abreu, mas o negócio não poderia ser fechado segundo as autoridades federais. No mesmo mês, apagaram-se as câmeras da Excelsior na rua Nestor Pestana, 196, após 39 horas de uma vigília promovida para arrecadar fundos para a campanha da esperança. Os fundos destinavam-se aos funcionários que estavam sem receber.
Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça no povo a canção. Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão.
Eu vou levando a minha vida enfim, cantando, que canto sim. E não cantava se não fosse assim. Levando pra quem me ouvir certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar.
Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar.
Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Eu vou levando
a
minha vida enfim.
Assim,
cantando,
desce teu rancho cantando essa tua esperança
canto, sim. E não cantava se não fosse assim.
Uma canção. Pra que teu povo cantando teu canto
pra
ele não seja vão.
Certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar.
Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar.
Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar.
Salada Musical. Comunicando, Vândero Ruzolo.
Eu mesmo, esse amigo de vocês, que não sou jogador de futebol, mas adoro fazer cera. Nós ouvimos então Geraldo Vandré, Porta Estandarte, música do Geraldo Vandré e do Fernando Lona. E agora, seguindo, né, nessa viagem dos festivais, através do livro do Zuzão Homem de Melo, ouviremos na sequência a Banda e Disparada, a banda interpretada por Nara Leão e disparada por Jair Rodrigues, gravações originais. Quer dizer, não sei se é a gravação original, acho que a Nara Leão realmente gravou antes do Chico Buarque, né? Então são gravações interessantes, registros interessantes, a banda com a Nara Leão, música do Chico, e fechando mais essa sequência, Jair Rodrigues com Disparada, música do Theo e do Geraldo Vandré.
Capítulo 4. A Banda e Disparada, segundo o Festival da TV Record, 1966, A Banda e Disparada. As opiniões sobre o vencedor dividiam até mesmo os funcionários do Teatro Record, que chegaram a fazer bolo. A imprensa estava dividida, a opinião pública estava dividida, os participantes estavam divididos. A primeira sorteada, anunciada por Sônia Ribeiro, era Disparada. Jair cantou com um blazer vermelho, e a mesma seriedade das vezes anteriores, acompanhado pelo trio Maralá. A competência de Aires à viola, Edgar ao violão e Manini com a guardada queixada de Guru, permitiu passar quase despercebido que eram músicos substitutos. Eles saíram do palco sob os gritos entusiasmados de Já Ganhou. O trio novo, Telo, Paico e Aldo, estava com Vandré e Natal. A segunda apresentada foi Canção de Não Cantar, com MPB 4, vindo a seguir Elza Soares com Que Amor ou Paz, e Jair novamente em Canção para Maria, tendo que ouvir pedidos de Amanda quando terminou. Leni Everson cantou Lá Vem o Bloco, mas a plateia insistia querendo ouvir Amanda. Maísa é que pegou um rabo de florete para cantar Amor, Paz após uma introdução de violão solo. As vaias cresceram quando Liz entrou para defender ensaio geral. Ela abaixou a cabeça, levantou-a encarando quem falhava, apanhou uma flor e atirou Liz, revertendo a situação, entrando imediatamente em sintonia, com os que ansiavam por versos inflamados, que pudessem ser interpretados como de conteúdo político. No caso, tá na hora, vamos lá carnaval, é pra valer nossa turma, é da verdade, e a verdade vai vencer. Em seguida, Liz foi aplaudida novamente na brilhante interpretação de Jogo de Roda. Finalmente, cantaram Roberto Carlos, mais inseguro que o habitual, Maria Odete com sua postura de Joana Dark em dia e nada mais criticada das 12 finalistas, o homem. Paulinho desceu e propôs a Chico dividir o prêmio. Chico topou. Nenhum compositor soube desse acerto naquela hora. A todos eles foi dito que houve um empate de 6 a 6. Chico pediu que, pelo amor de Deus, não se contasse como fora o final da apuração. Tinha consciência de que disparado era melhor. Os vencedores seriam anunciados por Cadal Juliano e Sonia Ribeiro. Antes da proclamação, já ouvia dos corredores os comentários. Negão, você vai ganhar com disparada. Mas, quando foi anunciado o terceiro lugar para a outra música que ele cantara, Canção para Maria, deduziu que não teria mais chance alguma. Recebeu o prêmio, agradeceu, saiu e já se preparava para ir embora. Vou tomar uma bar e vou pra casa. Alguém da produção segurou Jair pelo braço e disse: não, espera aí, parece que tem um problema, é melhor você ficar. Jair desistiu de sair e esperou. Quando Nadal anunciou o resultado do empate, uma parte da plateia gritava Jair. Jair, enquanto outra gritava Chico. Chico, mostrando os cartazes com os nomes das duas músicas. Houve aplausos, houve vaias, mas quando Chico, Nara e Jair vieram juntos ao palco, foi um delírio sob chuva de papel picado, pétalas de flores nos balcões e acenos de lenços brancos. O público eufórico fazia um carnaval fora de época, pedindo bis para as duas vencedoras. Jair comemorou no bar jogral, com guião de boca livre, pois Luiz Carlos Paraná, o proprietário, ganharia 10 milhões com seu segundo lugar, de Amor ou Paz. O disco com a gravação de Amanda por Nara Leão, da Philips, já estava nas ruas. Era um compacto simples com Ladainha, Gilberto Gil e Capinã, no lado B. 24 horas depois do festival, haviam sido vendidas 10 mil cópias. Em outubro, três gravações disputavam a preferência dos fãs de Amanda. A de Nara, que atingiu 100 mil cópias no final do mês, a de Chico pela RGE e a do quarteto em si. Logo depois, saiu uma enxurrada de bandas, com Corais e Bandinhas, com Marizã, o Palhaço Carquinho e o Som Simonal. Ainda foi gravada por Milton Banana Trio, Agostinho dos Santos, Sérgio Mendes, Levido. No exterior, Forever Albert, Paul Morian e até na trilha da propaganda dos cigarros de Peters Cuivizan e Amanda esteve presente. A mais cativante, porém, aconteceria bem depois, em 1971, a do veterano Mario Reis, apaixonado pela música antes mesmo do festival. Disparada foi gravada por Jair Rodrigues pela Philips, mas o disco saiu atrasado devido a uma pendência com a RCA, que, tendo contrato com Vandré, queria pular na frente. Geraldo cederia os direitos, desde que Jair gravasse também outra música sua, por isso o compacto de Disparada teve Fica Mal com Deus no lado B e não Canção para Maria, como seria natural. A gravação de Vandré na RCA ficou pronta em outubro. Disparada foi gravada também por Paulinho Moreira, Adalto Santos, Sérgio Reis, Tomico e Tinoco, e até o Nela Vanoni. Canção para Maria foi gravada por Paulinho da Viola com o Reginaldo Canhoto, num compacto com Momento de Fraqueza no lado B. Dois LPS com músicas de festival foram lançados. O Festival dos Festivais era um disco da Philips, que reunia as principais canções do Da Record e do PIC, já que ambos aconteceram colados um ao outro. A TV Record tratou de aproveitar o momento, instituindo um novo selo, Artistas Unidos, AU, sob a direção de quem mais entendia de discos na emissora, Roberto Couto Leal. Em combinação com a Bosnich de Recife, foi lançado o primeiro disco da gravadora, que não duraria muito tempo, o de número 70 mil, intitulado Viva o Festival da Música Popular, com uma capa de Minoru em vermelho escuro e azul, que começava com o tema prefixo do festival pela orquestra e coral e continha gravações ao vivo misturadas com outras de estúdio, mas montadas como se tudo tivesse sido colhido em pleno festival, numa produção grosseira para os dias atuais. Da mesma maneira que a Philips não tinha todos os intérpretes originais, a AU também teve que usar alguns substitutos. Em vez de Nara e Roberto Carlos, um coral infantil, em vez do MPB 4, é a Gui Camargo. Neste LP, a plateia canta e bate palmas entusiasticamente com Chico Buarque, feliz da tudo da música de Gil, ao passo que as manifestações do público em Disparada com Vandré são montadas. Desejou-se o melhor, mas fez-se o que se podia. Não deixa de ser o documento vivo do primeiro grande festival de cunho nacional. No sábado, dia 29 de outubro, foram entregues os prêmios do festival numa festa de gala. A Record mandou confeccionar outro troféu para ser entregue aos autores. Gil cantou o ensaio geral depois de Elis, Caetano cantou um dia, Vandré cantou Disparada antes de Jair. Chico embolsou metade do primeiro prêmio, que acabou sendo de 30 milhões, divididos entre os três compositores, 15 milhões para ele e 15 milhões para a dupla Theo e Vandré. Com a sua parte, Theo comprou um carro sem cachorro. Jair, um dos grandes beneficiados, ganhou a viola de prata como melhor cantor. A disputa entre intérpretes deu uma grande força ao segundo festival, como ainda daria ao terceiro. Esses fatores envolviam o espectador como um espetáculo. Era o que a Record pretendia fazer. De outro lado, alguns compositores sentiram que, com a penetração na TV, o festival sedimentara a música brasileira popularmente, criando-se a ideia de usar a música como instrumento para uma revolução socialista. A atitude de Chico Buarque, da qual ele nunca se vangloriou, nem sequer comentou nas centenas de entrevistas e depoimentos que concedeu ao longo da vida, inclusive para este livro, revela, em primeiro lugar, a nobreza de seu caráter. Em segundo, o seu reconhecimento da qualidade de disparada, o que o competente corpo de jurados não demonstrou claramente. Francisco Buarque de Holanda entrava para a música brasileira como o mais querido compositor do século, fecundo, inteligentemente simples, popularmente culto, ilimitadamente criativo e, pouco tempo depois, tremendamente sedutor ao desvendar a alma feminina. Contudo, a banda não era uma obra-prima. Disparada é uma obra-prima do trabalho de Vandré, Vitello, da música sertaneja, assim como Luar do Sertão e poucas mais. Uma canção épica que detonou os ouvidos brasileiros mais sensíveis para a desprestigiada música sertaneja, com a força de um compositor visionário que, metaforicamente, induzia o código revolucionário que a classe estudantil queria ouvir, a mensagem pela qual aguardava. Com essas duas músicas, a bucólica banda e a telúrica disparada, o segundo festival da TV Record mostrou para os brasileiros de todas as classes sociais a grandeza da sua música popular, um bem dotado do mais alto valor artístico do qual tinham por que se orgulhar.
À toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço, e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu, a lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce acabou, tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.
A boa música é a nossa marca.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada fui.
vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugartenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto ferro embora que mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já de um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, que o reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, que o reino que não tem rei. Laiaraia,
nós ainda estamos no ano de 1966 e ouvimos a Banda e Disparada com Nara Leão, Disparada com Jair Rodrigues, músicas A Banda de Chico Buarque, Disparada de Théo de Barros e Geraldo Vandré. Ainda do ano de 1966, parece-me que agora é o primeiro FIC pela TV Rio, nós vamos ouvir aqui Saveiros, música de Nelson Motta e Dori Caymmi, com Dori Caymmi. Eu achei essa gravação, uma gravação assim de maior qualidade de arranjo, enfim. Eu ouvi as outras gravações, não gostei muito, então preferi optar por essa gravação feita pelo Dori Caymmi. Eu quero esclarecer que, pelo fato de o programa ter sido um pouco extenso, nós vamos dividir essa salada em duas partes. E aqui com Saveiros nós estamos fechando a parte 1 do programa, música de Nelson Motta e Dori Caymmi. E voltamos na semana seguinte para a parte 2 do nosso Salada Musical. Fiquem com Deus, até lá, continuem ligados nas nossas emissoras, é um prazer estar com vocês. Semana que vem estaremos juntos para mais um Salada Musical. Tchau, tchau, fui!
Saberes. Primeiro FIC. TV Rio, 1966. Após o festival, Nana não podia esconder uma grande mágoa que passou a ter Elis Regina. Em setembro de 1966, Elis já tinha gravado pela Philips as músicas para seu disco seguinte, o álbum Elis, com arranjos de Chiquinho de Moraes no estúdio da Gravodisc, em São Paulo. Após o lançamento, a gravadora colocou na praça um compacto com a música que ela cantara no festival Campo Triste e que, astuciosamente, tinha do outro lado nada menos que a música defendida por Nana. Isso mesmo, a própria Saveiros, numa interpretação lenta que decepcionou Nelson Motta e Boricani, presentes no estúdio durante a gravação. Esse compacto não tinha nenhum vínculo com o álbum Elis, como normalmente as gravadoras procediam para incrementar a venda dos LPS. A estratégia era outra. Como a Philips queria repetir o sucesso de A Banda com Narleão e do compacto de Chico Buarque pela RGE, apressou-se em lançar o seu compacto do FIG. Tratou de produzir a todo vapor uma nova arma para a batalha que se travava entre as gravadoras, o compacto com Elis também com arranjos de Chiquinho de Moraes. Nessa guerra valiam até esses golpes baixos, como uma cantora cantar a música da outra. Instituía-se oficialmente uma nova fase entre as gravadoras, que daí em diante estariam sempre fazendo piga, e até mais, para surgir um gênero diferente, ou um novo movimento que, transformado em modismo, possa embalar as vendas. Como se deu com a bossa nova. Naqueles meses de outubro e novembro de 1966, as gravadoras brasileiras estavam descobrindo uma nova área de atuação, a dos discos de festival, que atingiriam picos a partir desse ano. Os gráficos de vendas, que costumavam subir ligeiramente em março e estabilizar até o final do ano, passaram a se elevar substancialmente em setembro e outubro, meses dos festivais, que assim passaram a ter grande importância no mercado brasileiro. Nana também lançou Saveiros logo após o festival. Era um compacto da elenco gravado em estúdio, tendo o Velho Pescador do lado B e com seu nome gravado simplesmente Nana, provavelmente para evitar que se pronunciasse Naná, seu Cani. Somente em 1980 Guri gravaria a canção Como Gostava, com a introdução de outra canção sua, O Mar Meu Chão, pois tinha a convicção de que, se tivesse sido cantada assim no festival, teria sido ainda mais vaiada. Não era difícil explicar, porque nenhuma das três vencedoras da fase nacional, tampouco Campo Triste, que ficara de fora, ou Minha Senhora, já eliminada das 14 finalistas, havia empolgado o público, como se esperava. Ainda que Campo Triste e Saveiros sejam indiscutivelmente superiores à Balsadia das Rosas e ao Cavaleiro, estas, quando muito, razoáveis, havia um problema fundamental. Nenhuma delas tinha o perfil que já vinha se delineando desde os primeiros festivais, e que permitiria identificar as chamadas músicas de festival. Havia, contudo, entre essas mesmas cinco músicas, uma coincidência que deu margem a uma frente de batalha muito mais marcante desse festival, do que a tão lamentada tristeza da grande maioria das canções. A coincidência é que as cinco eram cantadas por mulheres, cantoras que tinham histórias diferentes e acabaram, se cruzando numa competição de canções. Sem que o público percebesse, embora participasse inconscientemente com seus aplausos e vaias, o que de fato, marcou a fase nacional desse festival, foi o confronto entre as cantoras. Por trás do palco do primeiro FIG, travou-se uma batalha que não estava no programa. Os bastidores eram arena de uma guerra surda, a ponto de Stella Cani, que já era esquentada, resolver entrar em cena. Quando soube que sua filha estava sofrendo uma tremenda pressão de Elis e Maísa, a ponto de ter desmaiado, não se conformou. Foi ao camarim feminino, discutiu com segurança, abriu o caminho do grito e fechou o tempo defendendo Nana e exigindo respeito. Dori, com sua cara enfesada de capitão da PM, chegou a ameaçar Elis. A temperatura ferveu no maracanazinho. Já nas arquibancadas, o público aprendeu, e muito bem, algo que praticaria daí em diante em todos os festivais, até chegar a uma catarse de inacreditáveis proporções. Foi no primeiro FIG que o público aprendeu a vaiar. E, sem se dar conta, a cometer injustiças.
Quando o sol descansar e se o quantas histórias pra contar. E em cada vela que aparece um canto de alegria de quem venceu o mar. E em cada vela que aparece um canto de alegria.
E eu estou aqui esperando a participação, a interação de todos vocês pelo nosso e-mail, salmusic.rj@gmail.com. Através desse e-mail, você pode fazer suas sugestões para o quadro Tempero do Chefe, Três Não É Demais, montar a salada do ouvinte, fazer seus pedidos musicais no arquivo anexado de Viva Voz ou mesmo por escrito, salmusic.rj@gmail.com. Esse é o e-mail da nossa interação, do nosso intercâmbio, da nossa troca de figurinhas. Entre e sinta-se à vontade na sua, na nossa casa virtual. Não espere o Enem para estudar, estuda desde já para te capacitar. Português com base em redação, pequenas turmas, período de 90 minutos. Instrutor jornalista e bacharel em direito. Este foi um pedido gentil do meu amigo, professor Luiz Carlos Nunes D'Ângelo Omarano, que fez uso do salmusic.rj@gmail.com. E se você também quiser divulgar o seu trabalho, faça como ele, que fez uso do nosso e-mail. Agora você vai saber como fazer para entrar em contato com o professor Luiz Carlos Nunes D'Ângelo Omarano. Os contatos são os seguintes: aqui no Rio de Janeiro, você liga o Rio, Grande Rio, 0 operadora 21 2261 9881, repetindo, 0 operadora 21 2261 9881. Ou você também pode mandar um e-mail para dangelo.redacal@gmail.com. Dangelo, D-A-N-G-E-L-O, ponto redacal, R-E-D-A-C-A-O, quer dizer redação sem o cedilha, sem o acento, @gmail.com. Não perca tempo, comece a estudar desde já e boa sorte.
Comunicando, Vander Urruzol.
Eu sou aquele malandro que o Chico Buarque procurou na Lapa e não encontrou.
Vander, meu querido, esse programa Salada Musical realmente é o charme da web. Até o próximo.
Eu agradeço pela atenção que você dispensou.
Hoje eu mando um abraço. Ei,
vamos embora, nego. Vamos embora, velho. Vamos embora, vamos embora. Ora, vamos embora, ora, vamos embora. Ora, vamos embora.
Me passa a salada na mão, por favor.
Bom,
por favor. Só mais um pedacinho. Ah, mas tá demais, né?
Você acabou de ouvir Salada Musical. Produção e apresentação, Vandel Ruzola. Fique com Deus e até o próximo Salada Musical.
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.